Projeto protocolado pelo deputado Rubens Pereira Júnior ontem foi elaborado em conjunto por vários órgãos. Segundo o parlamentar, que é vice-líder do governo na Câmara, o texto está em harmonia com a Constituição e fortalece o diálogo institucional entre os poderes. A previsão é que a proposta seja votada na sessão do plenário convocada para a próxima segunda-feira. O deputado Rubens Pereira Júnior, que é do PT do Maranhão, já está em linha conosco para nos dar mais detalhes desse projeto. Bom dia, deputado.
Bom dia.
Deputado, muito obrigado por estar aqui no painel eletrônico. E eu gostaria, a repórter Silvia Munhato já deu um panorama geral sobre essa proposta, mas eu queria que o senhor detalhasse, em primeiro lugar, os pontos em relação à transparência, porque essa foi uma das exigências em relação às emendas parlamentares. O que, que esse projeto traz sobre transparência nas diversas modalidades de emendas?
O maior ganho desse projeto é que ele enterra, de uma vez por todas, o famigerado orçamento secreto. É um dever do parlamentar e do legislativo conseguir emendas parlamentares que se transformam em obras, serviços e programas nos seus estados, nas suas cidades. Isso é legítimo. Mas isso deve necessariamente ser feito com transparência, para que todo mundo possa acompanhar a devida aplicação do recurso público. A gente não tinha uma normatização clara sobre as emendas parlamentares. E, repito, tem dinheiro público? Tem que ter luz. O que nós estamos fazendo agora é dizendo como deve ser cada uma das emendas para que todos possam acompanhar. Então, nós pegamos o modelo existente e aperfeiçoamos. Comento três pontos. Primeiro, emenda PIX, aquela que é uma transferência. Como é hoje, tu bota para o município, recebe o dinheiro do município e ele não tem obrigação nenhuma. A partir de agora, ele só recebe o dinheiro quando apresentar um pré-projeto para dizer se esse recurso vai ser gasto no mercado, numa escola, num posto de saúde. E tem que dar prioridade para obras inacabadas. A obra inacabada é um prejuízo gigantesco para o poder público e principalmente para a população. Então, daqui para frente, a emenda PIX vai ter que ter prestação de conta, pré-projeto e a prioridade para obras inacabadas. Outro tipo de emenda é a emenda de bancada. Essa é dos estados. Aí a gente não está falando de partido, a gente está falando da bancada. Tem a bancada do Maranhão, a de São Paulo, a do Rio Grande do Sul, a de Roraima. São as bancadas estaduais. A partir de agora, essas emendas de bancadas poderão ser apenas para projetos estruturantes, aqueles projetos de maior porte, que de fato mudam e melhoram a vida das pessoas. Então vai ser um ganho gigantesco. Lógico, o estado pequeno tem que ter um pouco mais de projetos do que o estado grande, e dessa forma a gente vai passar a ter essa movimentação de toda uma bancada estadual para realizar obras estruturantes em todas as unidades da federação. Terceiro tipo de emenda é a da comissão. Aí essa já é uma emenda temática, porque as comissões são temáticas. Tem a comissão de saúde, tem a comissão de educação, tem a comissão de agricultura, de esporte, de turismo. Como é hoje? O presidente da Câmara encaminha para o Poder Executivo essa relação de emendas. Não é suficiente. Como passará a ser as emendas de comissão? O líder encaminha a sua sugestão para a comissão, e a comissão tem que votar numa reunião pública onde vai ser dada a máxima transparência e divulgação para que todo o Brasil possa acompanhar. Nesse caso da emenda de comissão, nós estamos avançando, exigindo, indicação dos líderes, 2, que haja uma grande publicidade, 3, tem que ser votado. Então, com medidas assim, nós conseguimos acabar o orçamento secreto, dar maior transparência e garantir o direito das emendas parlamentares.
Deputado, vários pontos da proposta falam em priorização, o senhor também já falou, mas a gente sabe sempre que o orçamento é um cobertor curto, não é? Como é que vai se dar na prática essa eleição do que é prioritário dentro de um quadro de tantas demandas urgentes, não é? De tantas áreas carentes? Como é que se espera que funcionem esses critérios de priorização?
a priorização é uma decisão política. São os legítimos representantes do povo que irão decidir aquilo que é mais urgente. E esses representantes têm legitimidade para fazer essas escolhas. A priorização tem um outro viés que é mais importante. Ela diz o seguinte: não pode o deputado querer inventar uma política pública, porque esse não é o papel dele. Quem vem executando as políticas públicas é o governo, é o executivo. Qual é a priorização que nós vamos ter? Em um dado prazo, antes das emendas parlamentares serem destinadas, o governo federal vai dizer: ei, essas são as nossas prioridades. O governo federal é que tem estudo técnico de viabilidade, ele é que está acompanhando as políticas públicas, ele é que sabe exatamente todos os indicadores para que possa definir qual é a prioridade. Não, nós vamos priorizar cirurgia de olho ou nós vamos priorizar cirurgia cardíaca? Estou dando um exemplo abstrato. Então, o governo vai dizer: as nossas prioridades são essas. Deputados, escolham. É obrigatório? Não. Mas a partir do momento que há um pedido do governo federal dizendo que nossas prioridades são essas, seguramente o Congresso Nacional vai atuar em sintonia com as políticas públicas que são prioridades pelo órgão, pelo poder que tem o dever de conduzir estas ações.
Ah, outro destaque que eu queria fazer é para o papel do Tribunal de Contas da União nesse processo todo. Ele é citado várias vezes, vários pontos enfatizam, né, o papel do TCU. Eu queria que o senhor detalhasse esse papel do TCU nessa fiscalização das emendas parlamentares.
A regra é simples: tem dinheiro público, tem que ter fiscalização, porque o dinheiro é público, é de todos nós, é do povo. Então, quem faz a fiscalização de dinheiro federal é o Tribunal de Contas da União. Portanto, o que nós fizemos foi reforçar aquilo que já está na Constituição Federal. Nós chamamos várias vezes o Tribunal de Contas. Saiu a emenda, informa o Tribunal de Contas. Acabou a execução, informa o Tribunal de Contas. Para que justamente haja uma ampla transparência de todo o processo. O Congresso Nacional não tem interesse em ressuscitar orçamento secreto, em fazer algo às escondidas. O parlamentar deve ter até um certo orgulho de conseguir liberar o recurso para as regiões dos seus estados. Então, desta forma, com transparência, a gente fortalece tanto a sociedade quanto o poder legislativo.
Deputado Rubens, a nossa reportagem já citou isso, mas eu queria que o senhor detalhasse a questão dos impedimentos técnicos, né? Uma série de parâmetros, e se eles não forem cumpridos, a emenda pode não ser viabilizada, é isso?
É isso. Esta emenda é impositiva, ela tem que andar. Ela não pode ser usada por um governo para fazer chantagem com um deputado A, B ou C. Isso seria mesquinho, isso seria antirrepublicano. Então, a emenda é impositiva. Mas a emenda deve andar de qualquer jeito? Não. Esse poder de decidir é só do governo? Não. Quem decide é a lei. Então, a lei está criando algumas hipóteses para dizer: nessas hipóteses específicas, a emenda pode não andar. Vou dar um exemplo: o projeto é ruim. Ué, nós não vamos gastar dinheiro público em algo que, se o projeto for ruim. Nós pedimos, o projeto tem pendências, nós não vamos autorizar a execução dessa emenda se tiver pendência. A prefeitura que foi destinada não demonstrou interesse na emenda, não pode prosseguir. Então, essas hipóteses dessas pendências são aquelas que autorizam que a emenda, que é impositiva, possa ser alterada de destino, alterada de finalidade, possa não ser dada a sequência. Cumpriu todos os requisitos técnicos? Aí a emenda tem que ser executada. Não cabe a nenhum governo que possa fazer qualquer tipo de chantagem, de pressão política, usando as emendas parlamentares, porque esse não é o desejo da Constituição.
O painel eletrônico está recebendo nesta sexta-feira o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. A gente está falando sobre um projeto que foi protocolado e que regulamenta as emendas parlamentares. Deputado, as emendas são uma forma que os parlamentares usam para prestar contas à sua base, para mostrar que estão preocupados com as demandas, né, do lugar de onde eles vieram, que os elegeu. Essa característica das emendas, ela está preservada nessa nova proposta? Enfim, esse trânsito, né, das emendas, ele pode até melhorar com esses critérios maiores de transparência e fiscalização?
Sem dúvida alguma, as emendas estão fortalecidas. Por quê? Porque agora terá muita transparência. Então não há por que um deputado se envergonhar de conseguir conquistar para a sua região um hospital, uma creche, um estádio, uma rodoviária, alguma obra, algum programa. Ele está nas comunidades, ele deve estar próximo da população. Ele é que foi eleito para isso. E eleito de todos os segmentos. Tem um trabalhador, tem um empresário, tem um estudante, tem um professor, o jovem, o idoso. A Câmara tem a cara do Brasil, ou pelo menos deveria ter. Então, o objetivo é que essas políticas públicas possam ser executadas. Durante algum tempo, quando havia uma certa dificuldade, algo secreto no orçamento, muitos parlamentares se envergonhavam de estar tratando desse tema. Agora não. Vai ser, inclusive, acho que a própria sociedade vai estar julgando qual parlamentar que conseguiu mais emendas para o seu estado, onde isso foi aplicado e onde isso melhorou a vida do povo. Porque a nossa tarefa principal é essa, conseguir fazer com que o povo brasileiro possa ter uma vida onde os seus direitos sejam respeitados.
Deputado, como a gente falou na reportagem também, tem um outro projeto do relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel. É possível que essas duas propostas sejam unificadas, que o melhor de cada uma seja colocado para poder, enfim, em nome dessa transparência e dessa maior fiscalização?
Claro, o projeto inicial é para deflagrar o debate. Este projeto que eu protocolei, ele nasceu de um grupo de trabalho que havia integrantes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Casa Civil, da AGU, dialogando com o Supremo Tribunal Federal. Então, este projeto não é meu, a ideia não é minha. Eu fui o representante que protocolei, nasceu deste comitê, deste grupo de trabalho. E, sem dúvida alguma, este projeto cumpre todas as exigências feitas pelo Supremo Tribunal Federal, que tem uma decisão desde 2022 com a ministra Rosa Weber, que deve ser cumprida. E o ministro Flávio Dino tem reiterado isso. Decisão do Supremo se cumpre. Você pode recorrer, mas ela tem que ser cumprida. Então, nós estamos fazendo isso para sanear qualquer vício que possa ter ocorrido no passado, regulamentar para corrigir as aplicações para o futuro e, sem dúvida alguma, após a aprovação do projeto, com eventuais no processo de aperfeiçoar, unificando com o projeto do senador Coronel, acatando alguma emenda de algum parlamentar, sem dúvida alguma, o Supremo Tribunal Federal irá avançar também neste tema.
Pois é, essa seria a minha última pergunta. O senhor acha que esse esforço de vocês atende às demandas do Supremo Tribunal Federal em relação às emendas?
Tenho certeza que sim. O Supremo Tribunal Federal quer duas coisas: que nós regulamentemos a questão das emendas parlamentares dando transparência, e o projeto faz isso, e eu demonstrei ao longo de toda essa nossa fala. E o Supremo também pede que a gente dê transparência para as emendas do ano de 20, 21 e 22. A Câmara dos Deputados já publicou mais de 70% dessas emendas. Nós temos uma espécie de grupo de trabalho para identificar 100% e que nós possamos estar disponibilizando para onde foram destinadas essas emendas parlamentares. Se alguém cometeu algum crime, algum mal feito, esse é um assunto da polícia, não é da política. E aí tem que ser apurado com rigor. Mas a emenda parlamentar é uma garantia do Poder Legislativo. É algo benéfico para o povo brasileiro e nós temos que lutar para que ela tenha transparência, porque isso ajuda muito quem mais precisa.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Ele protocolou um projeto que foi elaborado com a participação de vários órgãos e que regulamenta as emendas parlamentares. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no painel, seus esclarecimentos, e a gente vai continuar acompanhando toda a tramitação desse projeto.
Obrigado, bom dia a todos.
Bom dia, deputado, bom fim de semana.